na Rua Vermelha. Os termômetros tiveram uma queda na temperatura considerável em toda a grande região e até mesmo no estado. Bom, o coordenador das categorias de base do Lagoa Esporte Clube, Ronaldo Luiz da Rosa, já está aqui com a gente para falarmos sobre a retomada aí. Já tivemos um peneirão, vem outro aí pela frente. Ronaldo, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Ronaldo.
Bom dia, Paulo Silva. Bom dia aos ouvintes da rádio aí. Como tu falou aí, o Lagoa Esporte Clube já está em atividades aí nesse ano de 2019.
Como é que foi? Qual a avaliação do primeiro peneirão que foi realizado, Ronaldo?
Ah, foi uma avaliação, sim, muito boa, né? Tivemos um número bastante expressivo aí de meninos da região, né? Veio de praticamente de todas as cidades aqui perto, de Juí também tivemos um pessoal que veio, né? E a gente vê, assim, tanto em Lagoa Vermelha como na região, os meninos, assim, estão buscando um espaço, né? Que aqueles que gostam do futebol, do futsal, né? Eles querem, assim, uma oportunidade para começarem a aparecer aí no cenário gaúcho aí, né?
E já demonstra, Ronaldo, a credibilidade que o Lagoa Esporte Clube está passando para toda uma comunidade até estadual, dá para dizer, né?
Sim, exatamente. A cada ano o Lagoa Esporte Clube vem num crescimento, né? E esse ano aqui que foi mais alguns desafios aí que vamos ter, né? E isso aí é bom porque a credibilidade eu acho que está acima de qualquer coisa, né? Sabem que aqui o pessoal trabalha sério mesmo.
Por isso. E agora, para este final de semana, que programação que está prevista aí, Ronaldo?
Então, como a gente, dia 2 passado, a gente fez o peneirão do Sub-20, né? E nós estamos com o Sub-17 e o Sub-15 também inscritos aí para o campeonato estadual. Então, nesse final de semana, dia 16, sábado, né? A partir das 8h30, a gente já vai estar no ginásio ali, esperando os meninos aí, né? Os nascidos em 2002 e 2003, né? Seria a prioridade, que é para o Sub-17, né? Sabemos que Lagoa aqui também tem um grande potencial de meninos nessa idade, e a região, a gente já vê assim, já foi colocado nas redes sociais, a gente já vê a conversa assim, dos meninos aí convidando, se informando, né, sobre esse peneirão, né? E vamos aguardar aí que esteja um número também bom aí que o nosso professor Jair, que é ele que vai ser o encarregado sobre 17, né, treinador, consiga aí, e a diretoria, tudo junto ali, a equipe técnica, afinal, né, a gente fazer uma boa avaliação para montar aí uma boa equipe também.
Ronaldo, é um peneirão gratuito?
Sim, é gratuito, não é cobrado nada, né, os meninos só vêm com seu material, tênis, calção, meia, né, a gente só disponibiliza os coletes aí para diferenciar as equipes daí, né, que é onde os professores trabalham, fazem um trabalhinho técnico antes ali, depois fazem um coletivo, onde vai ser começada a avaliação dos meninos daí.
Ronaldo, em relação ao fato da idade, há necessidade de um responsável acompanhar o garoto ou não?
Ah, seria até bom, né? Até porque ainda são de menores, né? E nessa idade de 17 anos, até quando a gente for fazer as viagens aí, a gente vai ter uma autorização dos pais, né, dos responsáveis, assinar alguns documentos aí para que a gente possa viajar com eles aí também.
A ideia é fazer quantos peneirões?
Do 17, depende todo mundo do número de meninos que der, né? Se a gente vê assim que tem um número considerável assim, de meninos bons, né? A gente separa aí, a ideia é trabalhar com 15 ou 16 que ficariam no time, né? Mas nada impede que a gente separe alguns a mais, de repente até para fazer uma segunda avaliação.
Certo, mas a princípio são nessas duas categorias que vão ser feitos peneirões, ou não? O Sub-17, né?
Isso.
E o que teve do Sub-20, né?
20, isso.
Não vamos ter categorias com idade menor, não, né?
Vamos ter depois o Sub-15, né?
O 15 vai ter, está garantido também.
O 15 também está garantido, mas a princípio, de repente a ideia é trabalhar, já que a gente vem numa sequência de meninos aí há muitos anos aí no Lagoa Esporte Clube, né? Vamos ver se a gente consegue montar uma equipe local e se tiver que a gente buscar mais alguém de fora, e de repente a gente até abre um peneirão pro Sub-15 também.
E a ideia é, como em anos anteriores, participar com essas equipes nas mais diversas competições, né?
Isso. Até esse ano aqui, tu vê, a gente sempre colocava uma equipe no estadual, que era obrigado, né? E esse ano aqui já estamos partindo para para 13 equipes aí, então já estamos tendo um crescimento, né? Aumenta a nossa responsabilidade de toda a diretoria do Lagoa Esporte Clube, né? E a gente tem que correr atrás. Eu acho que é um projeto aí que está dando certo, a cada ano vem crescendo, né? E esses meninos, né? A gente tem que aproveitar essa parte do esporte, essa parte boa aí, que é saudável aí, para tentar encaminhar aí e valorizar essa gurizada.
A gente sabe que no ano passado deu um salto, né? Houveram aí vários anúncios, está crescendo o projeto, os investimentos aumentam e a responsabilidade aumenta também, né, Arnaldo?
Exatamente, a responsabilidade essa é dia a dia, a gente assume um compromisso, né, e a gente tem que manter a palavra, né, dar condições aí para que esses projetos que o Lagoa Esporte Clube faz tenha sequência, né, e eu acho que todos os membros aí da direção, nesse sentido, não medem esforços, né, estão todos aí. Às vezes a gente diz que estamos de férias, está de férias, teoricamente, né? Mas a gente está correndo atrás aí, desde o ano passado e esse ano aí, né? Para que tudo saia certo e que a gente consiga começar a temporada aí bem organizado.
Falando de responsabilidade, a gente sabe que vocês praticamente têm que cuidar das joias preciosas aí dos pais, né? São as crianças, os adolescentes, e não é uma tarefa muito fácil não, né, Ronaldo?
Não, com certeza. Já o ano passado aí a gente tivemos aí mais de 400 meninos, né, que participaram da escolinha, né? Esse ano aqui, pelo que a gente vê, a tendência é até aumentar esse número, né? Então a gente agradece sim a confiabilidade dos pais, dos familiares, de encaminhar os meninos aí pelo Lagoa Esporte Clube, né? Eu acho que os professores são bastante competentes.
Ah, verdade.
E final de contas, todo o pessoal, desde do pessoal dos roupeiros, dos massagistas, né? Os professores aí, né? Tem um maior carinho, maior atenção aí com essas, como a gente disse, nossas joias, as joias de Lagoa, as joias dos pais aí, né? Então a responsabilidade é grande mesmo.
Muito grande. Bom, aproveitando já que você falou nos professores, quem são os professores que vão estar atuando e em quais categorias neste ano aí, Ronaldo?
No sub-20 é o professor Júnior, né, de Montes Capões, ali que vai fazer esse trabalho, né? No sub-17 é o Jair, né, que joga também, o Jair Júnior, né? E no sub-15 é o professor Picolé.
São os três que estarão à frente, né?
Sim, sim.
Nomes conhecidos, grandes figuras de caráter, assim, invejável, né?
Exatamente.
A gente sabe do orgulho que essa gurizada tem nos professores ali.
Não, né? Com certeza. São todos os três professores aí que são bastante vividos no esporte, no futsal, né? Com bastante conhecimento. O Jair, que teve um período fora do Brasil, eu acho que vai ter muito a acrescentar, muito a valorizar essa garotada. O professor Picolé, que já há anos está no Lagoa, né? É bastante querido aí com a turma aí. E sem falar os pequenos que a gente tem, o sub-7, o 9, o 11, né? O 13, né? Que a gente ainda vai ver ainda qual é as competições que vamos participar esse ano. Provavelmente esses aí fiquem na Munor e Copa Lagoa, né? Porque sabemos que vai ser com três equipes das bases no estadual, mais a equipe adulta na Liga 2 agora, né? Vai ser aí bastante corrido, né? Então a gente tem que, não podemos desviar o foco e dar atenção para toda essa garotada aí.
Pois é, o sub-20, sub-17, sub-15, a princípio disputam estadual também.
Sim, disputam estadual também.
Vamos ter quais as competições iniciais desse ano já confirmadas aí, Ronaldo?
A princípio, então, a conversa é da Liga Gaúcha, né? Da Munor ainda não teve, assim, nenhum contato, mas é certo que já teve a quarta edição e cada ano vem crescendo mais essa Copa Munor, né? Temos a Copa Lagoa, com certeza, a Secretaria, o ano passado também já teve um excelente campeonato com o professor Zé Luiz Cês, né? E sempre tem alguns amistosos, algum torneio assim que o pessoal convida aí da região aí, que a gente sempre participa ali, né? Para ir prestigiando, tanto a gente sair jogando fora quando a gente faz algum evento aqui em Lagoa também.
Você sabe, Ronaldo, que ontem conversava com o Zé Luiz e não vai ser fácil a questão de conseguir lugares para a demanda de tantas equipes que precisam treinar, né? É uma preocupação de vocês também?
Sim, bastante, bastante preocupante, né? Até porque a gente tem um número bastante elevado já de anos anteriores, e a gente já tem um exemplo assim que o professor Picolé e o professor Chiquinho ali, às vezes por 1h15, 1h20 de treino, eles têm 60, 70 meninos ali, né? Então eles têm que fazer aí, estudarem um trabalho para que envolva esses meninos aí, né, para sempre o Lagoa Esporte Clube ter uma credibilidade para que a gente não perca, né, esse foco deles, para não perder esses meninos que sempre se têm presentes nos treinos aí.
Exato. Bom, só repetindo então, para ratificar a informação deste sábado do Peneirão, quais são as orientações importantes para passar? Questão de horário, local e orientações demais.
Então, o horário, a gente, a partir das 8h30, a gente já vai estar no ginásio no Adolfo Stella, né? Vai ser até o meio-dia. Os meninos aí, os nascidos em 2002 e 2003, né? É bom que venha alguém acompanhado, sim, com algum adulto, algum responsável, né? Traz a sua identidade para a gente ver a questão da documentação, se está tudo ok, né? Traz o seu material e desejar assim uma boa sorte, né? Sabemos que tem tanto Lagoa como região aí, os meninos têm bastante potencial e tenho certeza que vamos conseguir montar uma bela equipe aí também.
Ah, não tenho dúvida. Olha, Ronaldo, parabéns aí pelo trabalho, mais um ano, sucesso para você, para toda a equipe, pessoal da direção, e que possamos ter grandes conquistas como já tivemos em anos anteriores. Obrigado, Ronaldo.
Obrigado a vocês aí, Paulo, que sempre está um espaço para a gente divulgar, assim, e conforme a gente vai tendo as informações, vai passando para vocês.
Né? Ah, conta com a gente. Obrigado ao coordenador das categorias de base do Lagoa Esporte Clube, Ronaldo Luiz da Rosa, falando principalmente sobre os projetos para esse ano e esse peneirão que vai acontecer já neste sábado com as categorias sub-15 do Lagoa Esporte Clube. Estamos com 7h47, nós vamos trazer agora, dentro da programação, o Hoje na História.
Hoje na História.
13 de fevereiro, hoje é o Dia Mundial do Rádio. Na história, em 1668, termina a Guerra da Restauração, com o fim do domínio espanhol sobre Portugal. 1935, é criada a primeira emissora de televisão da França, o canal TF1. 1941.
Isso é uma vergonha.
Nasce em São Paulo o jornalista Boris Casoy. 1942, morre em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Epitácio Pessoa, 11º presidente do Brasil. 1967, entra em circulação no Brasil o Cruzeiro Novo. A moeda substituiu o cruzeiro e ficou em vigor por um curto período, apenas até 1970. 1984, Konstantin Chernenko é eleito o líder da União Soviética, permanecendo no poder por apenas um ano, até a sua morte. Daniel Rodrigues para a Tua Rádio.
Hoje na História.
Sete horas e 49 minutos, 7h49, 13 graus de temperatura. Ouvimos aí o Hoje na História aqui na programação da Tua Rádio, né?
Touch me, satisfy me, warm your
estamos com 9 minutos, faltando para as 8, 9 para as 8, você ouvindo aí ao fundo a música de Erasure, Sometimes. Pois é, e para vocês terem uma ideia, uma chuva forte atinge o Rio de Janeiro na manhã de hoje, com direito a alagamento e outros transtornos. Chove forte na região metropolitana do Rio de Janeiro desde o final da madrugada de hoje, exatamente. Até as 4h10, os pontos da cidade com maior volume eram Bangu, Guaratiba e Jacarepaguá, na zona oeste. E outros bairros também foram atingidos. Às 4h30, a cidade do Rio registrava bolsões de água na zona sul, principalmente na Gávea, Lagoa e Laranjeiras. Os índices pluviométricos coletados até às 7 horas, até poucos minutos atrás aí, eram inferiores aos registrados na chuva da semana passada. Entretanto, os estragos realmente eram bastante consideráveis. Que coisa, hein? Ultimamente a gente tem percebido em todo o Brasil essa questão aí de um aumento considerável nas quantidades de chuva e até temporais. E os alertas, né? Realmente acabam sendo repassados aí para todas as populações do estado e do país. Não é algo isolado só no Rio Grande do Sul, não. Por falar nisso, recebi aqui uma mensagem através do WhatsApp que o pessoal da comunidade da Fátima, 5º Distrito, ainda... O pessoal da Estrada do Pessegueiro ainda estão sem energia elétrica desde segunda-feira à noite. Até me surpreende aí essa informação, né? Porque eu tinha aqui uma outra informação, deixa eu ver, de uma mensagem. Vamos ver aqui. É o pessoal. Uma área aí do 5º Distrito tinha retomado a energia elétrica, mas então alguns pontos ficaram aí sem a volta da luz. Então me surpreende aí essa informação, porque ontem, no final da tarde, alguns moradores ali do 5º Distrito disseram que a luz tinha voltado. Então não voltou para todas as propriedades aí. Mas vamos, dentro do possível, repassar essas informações para a RGE dar uma atenção especial para esse pessoal e da comunidade da Fátima, 5º Distrito. Poxa, desde quinta-feira aí, né? Sem o fornecimento de energia, aí é bem complicado, né? Sem dúvida alguma, é uma situação que traz aí sérios transtornos para toda a população rural aí. Estamos atentos aí, viu, gente? Dentro do possível, no que nós pudermos aí auxiliar, estamos à disposição. E a mineradora Vale avalia a questão de recorrer das multas impostas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, em decorrência do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Por conta do rompimento, 165 mortes já foram confirmadas. Até o momento, foram aplicados 6 autos de infração contra a Vale. Os 5, deixa eu ver aqui onde é que passa esses detalhes aqui, né? Vamos ver aqui que tem detalhes até em relação à questão das autuações que estão sendo. Os 5 primeiros somam 250 milhões. No 6º, a mineradora foi penalizada em 100 mil diários, caso não seja adotadas medidas para assegurar o salvamento de animais. O salvamento de animais também. Então, pegaram pesado realmente aí, e há necessidade disso, porque, convenhamos, ali foram vidas que acabaram sendo ceifadas, né? Coisa impressionante a tragédia, o tamanho que foi. E nós vamos, neste momento, aguardar o sinal da rede, e nós voltamos em instantes com as notícias da hora e a sequência do nosso Conectado, Ligado na Informação.
by the rivers of fire.